Graça e paz, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZNCast. Estamos muito felizes com o bate-papo que vamos ter hoje.
Sim, tá, pega papel e caneta, não perde nada, porque hoje nós vamos falar sobre cura e entender exatamente qual é a vontade de Deus à luz da Bíblia.
E como eu sempre falo, melhor do que você receber, você dá, porque quando você planta na vida de pessoas, com certeza você vai colher tudo aquilo que foi plantado. E o nosso convidado de hoje é um homem de Deus, uma inspiração para nossas vidas, que é o nosso grande pastor Humberto. Seja muito bem-vindo, pastor.
Glória a Deus, bênção demais estar aqui com vocês. Vai ser um prazer a gente bater esse papo aí.
Amém. Amém, pastor. E já começando nesse assunto sobre cura, que eu vejo que é um assunto que para muitas pessoas é um tabu de falar, tem medo, não sabe como é que funciona. Pastor, como a gente pode ter certeza que a cura divina é para nós, visto que tem muita gente que já está acostumado, que já tentou e não consegue? Como a gente pode ter essa certeza?
Amém. Então, esse tabu que muita gente tem, esse medo, esse receio, é porque as pessoas focam mais no resultado do que na obediência à palavra. E nossa obediência, ela não deve estar conectada ao resultado. Nossa obediência deve estar conectada ao coração do Pai. Então, os resultados, eles virão, mas sempre o nosso coração deve estar conectado com a palavra, que é o coração do Pai. Sobre essa questão da cura, o que é mais importante a gente pegar como uma teologia básica é o que Jesus veio trazer para nós como um cartão de visita, vamos dizer assim. Para que eu vim? Em João 6,38, ele diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então, esse é um... Deve me chamar a atenção. Então, quer dizer que Jesus veio fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Porque o problema é que, nessa questão de cura, é que as pessoas não sabem se Deus quer. Elas sabem que Deus pode, mas não sabem se Deus quer. Esse é o grande dilema da cura. Ele sabe, Deus é poderoso. Agora, não sei se Ele quer. E isso aqui a gente vai poder trocar uma figurinha sobre isso. Mas qual foi o cartão de visita? Primeiro, Jesus disse que não veio fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. E depois, ele deixa claro para nós qual foi o propósito dele ter vindo. João 10,10. Eu vim para trazer vida e vida com abundância. Mas deixou claro também qual as artimanhas, o projeto e o intento de Satanás. Matar, roubar e destruir. Isso é teologia básica. Nós devemos colocar isso para o diabo e não para Deus. Então, eu sempre digo às pessoas, o que você não encontra em Jesus, aquilo que você sabe de Deus, esqueça. Porque Jesus é a expressão exata de Deus. Em Hebreus 1,3, ele é a expressão exata de Deus. E só para a gente deixar mais claro isso aqui, tem um texto bem interessante no Evangelho de João, no capítulo 1, eu faço questão de ler para você aí que está nos assistindo nesse podcast. João capítulo 1, versículo 17, na nova tradução na linguagem de hoje, é sensacional esse texto, porque traz exatamente essa essência. Está escrito da seguinte forma, João 1, 18, ninguém nunca viu Deus. Olha que interessante, ninguém nunca viu Deus. O que eles viram na antiga aliança? Sombra daquilo que seria, que se manifestaria de uma forma plena no Novo Testamento, que foi a expressão exata de Deus veio, que é Jesus. Então, verso 18, João 1, verso 18. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único. Só Jesus viu Ele. Que é Deus também. Então, ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único. Que é Deus. E está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Se você quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus.
Muito bom.
Muito bom. Eu tenho essa questão, eu lembro que há um tempo atrás, algumas pessoas até me perguntaram isso. E não é uma coisa que eu sei explicar, então eu gostaria de perguntar o seguinte. Se eu já estabeleceu o que é a vontade de Deus, então se essa é a vontade de Deus para nós, então por que a gente vê tantas pessoas doentes, inclusive cristãos, e pessoas que até mesmo morrem em decorrência de alguma doença, algum problema de saúde?
É a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Todos serão salvos? Não, porque é questão de escolha. Então, escolher ser curado também é muito importante. Por exemplo, um homem íntegro, ele precisa crer em cura, porque a integridade dele não vai trazer cura. A integridade dele vai criar um fundamento para ele receber as demais coisas que são prometidas através das Escrituras. Então, porque existe muita gente íntegra, mas não é bem sucedida nos aspectos emocionais, é íntegra, mas também não é bem sucedida nos aspectos financeiros. Por quê? Porque cada área tem as leis espirituais para você usar pela fé e receber as promessas de Deus. O reino de Deus, ele funciona com leis. E a lei mais importante do reino de Deus é a lei da fé, que está em Romanos capítulo 3, versículo 27. Fala lá, lei da fé. Mas, rapaz, a gente tem que ter fé, essa coisa de fé para poder ser curado. Pois é. É como se você quisesse viver hoje sem a lei da gravidade. Você vai conseguir viver? Então, nós somos traspassados.
Transportados
do reino das trevas para o reino de Deus. Só que no reino de Deus existem leis. Não é a lei mosaica, mas as leis que Deus estabeleceu para a gente vivenciar esse estilo de vida, de saúde, de cura, de paz. Então, às vezes as pessoas entendem, fulano é tão boazinho, fulano é tão íntegro, isso, aquilo, outro, e morreu disso, ou morreu daquilo, ou passa por isso, ou aquilo, outro. Então, a fé, ela é individual. Né? E a fé que você tem, tenha para você mesmo. Nós não julgamos a fé das pessoas, nem julgamos as pessoas por essas questões. Mas a fé funciona. E a cura, ela é tão integrada na salvação do pecado, que isso foi feito no mesmo instante, na mesma cruz que levou os nossos pecados, levou nossas enfermidades também. Mas nós precisamos de fé, tanto para a salvação, como precisamos de fé para a cura. Porque somos salvos pela graça, não somente. Mediante a fé. Então, o favor de cura chega, mas as pessoas não usam fé. Mas o favor de salvação, de ser redimido, de nascer de novo, as pessoas recebem muito fácil. Por exemplo, você já viu alguém pedir a Jesus, Jesus me salva Jesus, eu quero ser salvo, eu queria que o Senhor me salvasse? Não, as pessoas se entregam àquilo que Jesus providenciou na cruz do Calvário. Mas ele não providenciou só a salvação para deixar de ir para o inferno e ir para o céu. Não providenciou só isso. Na mesma cruz, ele providenciou também a cura. Então, as pessoas estão lutando para ser curadas. Isso é obras mortas. As pessoas, em vez de se render para aquilo que já foi dado e desenvolver fé, se expor ao conceito de cura que está escrito na palavra, você vai achar vida e remédio para o seu corpo.
Amém.
É como está em Provérbios 4:22.
E acho que tem uma outra coisa, né? Que além da falta de fé, a gente não crescer em fé, tem as questões que as pessoas não respeitarem princípios naturais, básicos de cuidar com o corpo. Então, às vezes, elas se adoecem porque elas se colocaram nessa situação, né? Eu acho que o princípio da mordomia também envolve bem você cuidar bem do seu corpo. Ele é o instrumento por meio do qual você vai executar a missão de Deus aqui na Terra.
Essa pergunta específica que você fez, mas tem tantos cristãos que estão morrendo, isso, aquilo, outro. Essa é uma história muito longa, mas eu vou resumir aqui o máximo possível. Quero ser especificamente sobre isso. Em primeiro lugar, essas pessoas, elas gostariam de ver pessoas curadas para acreditar em cura. Esse é o primeiro sintoma. Mas nós não temos que crer em cura porque a gente vê pessoas curadas. Nós temos que crer em cura porque está escrito.
Amém.
Salmo 107, versículo 20, diz: Deus enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Então, a palavra em si, ela tem poder curador, porque ela é viva. Hebreus 4, verso 12, diz que ela é viva e eficaz. Deixa eu repetir aqui. Provérbios, vamos começar do 4, verso 20. Diz: filho meu, atenta para a minha palavra. Toma em consideração a palavra. Segundo, inclina os teus ouvidos aos meus ensinamentos. É você passar tempo se expondo a essa palavra. Você atenta à palavra que te chama a atenção. Uau, essa palavra me chamou a atenção. Aí o que você vai fazer? Inclinar os ouvidos. O que é inclinar os ouvidos? É passar tempo para aquelas verdades espirituais entrarem em você. Porque Jesus disse em João 6:63, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Então existe vida nessa palavra. Então você se expõe a essa palavra. Tomar em consideração, atentar a palavra, inclinar os ouvidos, não deixe apartar os seus olhos. Ou seja, o que é não deixar apartar os seus olhos? É deixar isso cravado na tua mente.
Sim.
Né? Uma renovação da mente. para você não tomar a forma desse mundo. Então, a gente, como é que a gente se amolda ao mundo? Não tendo isso firme na nossa mente, renovando. Então, eu não deixo essa palavra. Eu estou sempre olhando a palavra. O que é olhar a palavra? Deixar ela na tua mente o tempo todo. Guarda no mais íntimo do teu coração. Então, eu guardo tanto no meu coração que eu falo mais a palavra do que a doença.
Uhum.
E aí, morte e vida são o poder da língua. Aí, o que que acontece? Será vida para quem acha e saúde para o seu corpo, remédio para o seu corpo. Então, esse é o que a gente precisa. Eu quero até ler uma citação aqui para vocês, que eu anotei ali. Eu creio que isso é maravilhoso e isso esclarece muito sobre isso. Olha que coisa maravilhosa que o F.F. Bozer, ele fala sobre isso. Antes de que qualquer pessoa possa ter uma fé inabalável para obter a cura física, deve despojar-se de toda a incerteza quanto à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é conhecida, a vontade de Deus, quando ela é conhecida, fé vem. Então, a vontade de Deus, quando a pessoa conhece sobre o poder de Deus, é maravilhoso. Mas a fé, ela se levanta quando você conhece qual é a vontade de Deus. Então, você se posiciona de uma forma, no reino espiritual, que a doença ela vai ter que sair de uma forma ou de outra. Agora, não estamos julgando A, ou B ou C, olhando para as pessoas. O padrão é Jesus Cristo. Então, não, as pessoas às vezes têm medo de pregar aquilo. Ah, mas tu está pregando sobre cura. E um dia, se tu estiver enfermo. E um dia, se tu tiver uma doença. Então, então, não vamos pregar mais a palavra. Vamos pregar nossas experiências. Então, não é correto. Nós vamos desonrar a Deus pregar somente as nossas experiências. Podemos colocar em meio a alguma ministração, em alguma crítica que a gente fala sobre Jesus, alguns testemunhos e coisas que aconteceram na nossa vida, algumas experiências. É legal isso, não é ruim. Mas o problema é nós fundamentarmos nossa teologia, o que sabemos de Deus, baseado nas nossas experiências. É muito pequeno. Se eu for pregar só as minhas experiências, eu vou reduzir Deus ao meu padrão de vida. Quem é que quer? Ninguém quer. O padrão da teologia é Jesus. Jesus é teologia perfeita.
Amém, pastor. Muitas pessoas que assistem esse tipo de podcast, com esse conteúdo, esse tipo de assunto, até acompanham o senhor no seu Instagram, só tem falado muito sobre cura divina, elas estão realmente em busca de uma cura própria. Elas podem estar lutando há muito tempo, podem até estar buscando exercer fé e se alimentar dessa palavra para poder exercer fé. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que estão buscando se alimentar, mas que ainda não conseguem ver no seu dia a dia a manifestação dessa cura?
Então, outra frase aqui boa. A apropriação da fé não pode ir além do conhecimento da vontade de Deus revelada. Essas são textos, né, que a gente encontra, inclusive a gente vai depois passar para vocês esse livro, que eu estou citando essas frases aqui, que é bem interessante. Cada promessa divina é uma revelação do que Deus deseja fazer por nós. Até que saibamos qual é a sua vontade, nossa fé fica sem ter onde se basear. Então, muitas coisas nós estamos em fé. Nós não chegamos no céu ainda. Concordo comigo? Nós estamos em fé. Não é porque a gente não viu, não sentiu, não pegou, mas a gente crê. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Então, nossa jornada de fé, muitas vezes, ela vai iniciar sem ter um fio de cabelo para segurar, sem ter nada favorável. Nós vamos começar a nossa jornada. Por quê? Existem várias maneiras de receber cura. Existem curas que serão instantâneas e existem curas que serão processual ou através do processo. Existem pessoas que serão curadas submetendo-se a uma orientação médica, e nada de errado com isso, até porque nós cremos que a sabedoria que chegou aos médicos foi dada por Deus como misericórdia para as pessoas. E várias outras situações para favorecer a cura ser manifestada. Mas a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 10, verso 35, não abandone a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Ou seja, isso significa que a gente iria crer que recebemos a cura, mas que não, às vezes, não iria se manifestar. Não, você não vai pegar, tocar o sentido. mas você tem uma confiança tão grande que você não abandona, porque vai ter uma recompensa. Aí, no versículo, esse é o 35, verso 35, 10, 35. No verso 36, ele diz, tendes necessidade de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, que é a perseverança, alcanceis a promessa.
Amém.
Então, a promessa de Deus, ela não é somente prometida, ela é oferecida.
Amém.
Então, ela já foi dada. Todas as promessas, a gente pode ver em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21, que ela tem o sim e o amém de Deus para tudo aquilo que foi dado como promessa.
Amém.
Cura faz parte do pacote da redenção.
Amém.
Então, se não manifestou, continua? Amém. Continua? Vai desistir? Não, nós vivemos pela fé. Então, a fé, ela te coloca dentro de uma estabilidade, se for fé, se for euforia ou só empolgação, você desiste rápido. Mas a fé, ela deve ter ação completa, ou seja, a fé que se manifesta. Isso está em Tiago capítulo 1, verso 4. Né? Ela deve ser completa, a fé deve ser completa. E esse desânimo vai vir para todo mundo. Esse desânimo vem para todo mundo e... A gente pode falar mais um pouco sobre isso, eu não sei se você quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade sobre isso aí, sei se eu fui muito claro.
Sim. E uma coisa que às vezes me ajuda, você está falando sobre o perseverar, né? É desenvolver consciência de identidade. Eu gosto de pensar que o pacote da salvação não diz respeito a algo que Deus me deu, mas a quem Ele me tornou. Então Ele não só me deu cura, Ele me tornou curada. E... Não é um processo fácil, porque o processo de renovação da mente é contínuo, diário e constante, porque a nossa alma ela não foi salva, ela não foi recriada imediatamente, só o nosso espírito. Então, a gente tem que submeter a nossa alma ao conhecimento da palavra. Mas eu gosto de pensar que se eu sei quem eu sou, eu não vou aceitar aquilo que não diz respeito a mim. Então, se Tiago aparecesse e começasse a me chamar de Carolina, eu ia dizer, tu endoidou? Meu nome é Heloísa. Então, se o diabo vem para dizer que eu sou doente, a minha reação deveria ser a mesma. Eu deveria dizer, tu endoidou? Eu sou curada, porque é quem eu sou, é quem ele me fez. Mas uma coisa que o senhor falou é que esse desânimo vem para todo mundo. E aí eu queria perguntar sobre isso, né? Se o senhor tem alguma experiência pessoal em que... Com relação à questão da cura, que não, o resultado não foi aquele que o senhor esperava, como o senhor declarava, ou na sua vida, ou na vida de algum parente. Porque todos nós temos experiências, mas eu acho que às vezes, quando a gente vê grandes homens de Deus, a gente pensa, com certeza, eles não passam por isso, eles não têm essa vulnerabilidade, essa dificuldade.
Não, várias vezes, né? Várias vezes. É o seguinte, o nosso corpo, de uma certa maneira, ele não tem a plenitude, né? É a única parte nossa que nós vamos receber, ou no arrebatamento, né? No arrebatamento todos nós seremos revestidos, né, com um corpo de glória e teremos plenitude. Então, nosso corpo, em Romanos capítulo 8, fala que está gemendo mesmo, né? Nesse dia a dia, e a gente precisa usar a nossa fé para deixar o nosso corpo em dia com várias situações, uma boa alimentação, as coisas que você puder fazer, mas também a sua fé. Porque a enfermidade, ela pode vir por várias maneiras, né? Não é só para quem está com pecado, misericórdia, ou alguém que está incrédulo, ou alguém que está, fulano está praticando a palavra, mas veio doente, mas pode ser um ataque do inferno também. Porque a Bíblia fala de isso, é distinto, né? Tem a questão da enfermidade, mas tem o espírito de enfermidade. São duas coisas distintas, né? Então, o espírito de enfermidade pode atacar qualquer um. Mas e aí, o que, que a gente vai fazer? Vai usar a nossa fé. Então, e quando ela não se manifesta, vem o desânimo para todo mundo. Mas a gente percebe que muitas vezes, nesse desânimo, é aí onde você vai saber se você está fundamentado nas escrituras ou fundamentado no resultado. Então, eu mesmo fico com o temor do Senhor de ficar fundamentado no resultado, né? Porque o resultado é bom, é maravilhoso. Maravilhoso, eu acho muito bom. Claro, celebramos isso, mas a minha fé só será genuína se for fundamentado na palavra. Porque se for fundamentado somente no resultado, você vai titubear ou duvidar. E o homem que duvida ele não pensa que vai receber alguma coisa.
Né?
Falando em Tiago. Então, eu fico pensando, Pedro, tá, baseado. Eu não vou parar, não, porque então minha fé era, é uma fé fingida, que Paulo fala, né? Então, é uma fé fingida, você finge, você tem os prejuízos que está na fé, você tem aquele direito, aquela coisa de mais fé. Vai ficar lá até aqui. Ah, mas é, se não acontecer, não existe sim, tem fé. A fé, ela funciona. Ah, mas teve pessoas que morreram e estavam em fé. Quem define quem está em fé ou não, não tem fé.
E às vezes a pessoa... Eu gosto de falar assim, né? Tem grandes homens de Deus que morreram por uma enfermidade ou algo assim, e por a gente querer colocar a nossa métrica humana, a gente acaba tirando o poder de Deus, achando que por um homem ou por algo assim, Deus não tivesse poder para curar ele. Mas a gente fala, cara, talvez ele tivesse que ter ido há muito mais tempo atrás, e ele perseverou até agora por conta do nível de fé dele. Então, muitas vezes, as pessoas acham que a cura só... plena, quando ela for completa, a pessoa nunca mais sofrer por aquilo, mas às vezes a cura é essa vitalidade que vai te fazer perseverar para você fazer testemunho para outras pessoas também, né?
É, às vezes tem pessoas que criam doutrinas, né, para ficar confortável na falta de poder que tem na sua vida, né? Então elas criam doutrinas para se acomodar dentro de um estilo de vida que não envolve nem um pouco de fé. Então, não, o que os outros vão pensar de mim? Eu torno a dizer, teologia perfeita é Jesus. Então, nós temos vários homens de Deus também que foram curados e morreram sem ter lugar. Eles, ó, vou partir, chamou a família, essa semana eu estou partindo. 95, 97, até 100 anos. Então, vários homens de Deus aconteceram isso. Agora, qual é a regra que o povo tem hoje? Aquelas pessoas que partiram precipitadamente, partiram novo, fulano era homem de Deus, isso, aquilo, outro. Pregava pé, isso, aquilo, morreu. E muitos que falaram isso, que passaram por isso, alguns dizem, ó, não foi o diabo, nem foi Deus, mas foi negligência com o meu corpo. Então, existem muitas histórias sobre isso, mas eu torno a dizer, se a gente for olhar e medir as escrituras em relação às experiências dos outros, nós vamos viver a vida mais miserável que foi. Nós podemos nos inspirar na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus, é bíblico isso, né? Paulo diz, ó, seja, me imite porque imito Jesus. Paulo não diz, vocês devem me imitar. Não. Me imita porque eu imito Jesus. Ou seja, naquilo que eu imito Jesus, está fora. Então, o padrão das Escrituras é Jesus. A Bíblia diz em 1 João 2,6, aquele que permanece nele, em Jesus, deve andar como ele andou. Como é que Jesus andou? Falido, quebrado, doente? Não. Ah, mas Jesus? Jesus é o filho de Deus. Eu brinco com as pessoas, tu é sobrinho de Deus? Então, olhando para quem? Hebreus diz, para o autor e consumador da fé. Então, olhando fixamente para Jesus, é por meio dele que a nossa fé começa. E é por meio dele que a nossa fé é aperfeiçoada. Então, não tem que estar olhando as experiências dos outros para gerar fé em mim. O testemunho, ele empolga, ele é inspirador, mas o que a fé não vem pelo testemunho, a fé vem pela palavra.
Muito bom. Pastor, algumas pessoas, quando botam o poder na experiência, elas esquecem até que Jesus teve alguns lugares que ele não conseguiu executar cura, mas o problema não era o poder de Jesus. Jesus terminava com o poder. O problema era as pessoas que não estavam dispostas a receber aquilo. Elas não honravam Jesus como Jesus, né?
E aí as pessoas acabam transferindo, né? Então não aconteceu porque Deus não quis. Então a gente nunca toma a nossa responsabilidade de exercer uma vida de fé. A gente sempre coloca, não, porque Deus não aconteceu, porque Deus está no controle de tudo e a vontade de Deus. Mas uma coisa que me ajudou, algo que eu pulo há uns anos, é que quando eu não entendo as coisas, porque pra minha vida Deus sempre vai me dizer qual é o problema, tá, gente? Mas na vida dos outros, uma coisa que o Senhor falou há uns anos é nunca sacrifique a bondade de Deus no altar da razão. E esse, porque às vezes a gente tenta racionalizar o resultado que a gente não viu na vida do outro. E a gente nem sabe, às vezes a gente não sabe todo o quadro. Se Deus já não tinha falado com aquela pessoa, para aquela pessoa se cuidar, e essa pessoa simplesmente negligenciou, como você falou.
Essa é uma frase do Bill Johnson, né? Ele teve uma experiência terrível com o pai dele, e ele era ministro. Era ministro, né? Sobre cura, essas coisas todas, inclusive de câncer. Deus usa muito ele nessa área, e o pai dele morreu de câncer, né? Então, ele ficou sem explicação, né? E Deus falou com ele sobre isso, e ele fala, né, num dos livros dele, que você não deve sacrificar a palavra de Deus no altar da sua razão. E outra frase, acredito que é dele também, não sei, com tantas frases boas de homens de Deus, né? Enfim, ele diz também, se Deus tivesse que te explicar tudo o que acontece na Terra, quem seria Deus era você e não ele.
É verdade.
Então, assim, tem coisas que a gente não vai ter a resposta que nós gostaríamos de ter, nem porque Deus não quer trazer a resposta, porque nós não compreendemos, nós somos limitados. Né? E essa coisa que vocês falaram aí recente, sobre a questão de Jesus não poder, né? E Jesus não estava fazendo a vontade dele, era a vontade de Deus. Então Deus não pôde, né? Deus não pode estar aqui. Marcos capítulo 6, versículo 5, diz, não pôde fazer ali nenhum milagre. Deus não pôde, porque Jesus não veio fazer a vontade dele, veio fazer a vontade do Pai. Jesus disse, as obras que eu faço porque o Pai faz através de mim. Então Deus queria fazer obras de cura e milagres numa região, mas não pôde, não é que ele não quis. Ele não pôde, Deus pode tudo. Mas a Bíblia diz aqui, fala sobre o que você queria. Marcos capítulo 6, verso 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Agora, por que isso? Aí ele diz assim, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E como é que o camarada resiste a isso? É porque tinha alguém lá que estava com uma doença, digamos, seja lá um paralítico, tudo, bora, anda. Jesus impôs as mãos, cara. Como assim, Jesus? Eu vou andar. Sou paralítico? Não pôde. Aí diz assim, admirou-se, aí coloca assim, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Não pôde fazer milagre. Admirou-se Jesus da incredulidade deles.
Muito incrédulo.
Contudo, percorria as aldeias e circunvizinhanças a ensinar. Então, Deus não. Então, vai ter situações, não estou dizendo todas, e nem quero colocar isso dentro de uma regra, somente um item. Mas Deus não pôde curar aquela pessoa. A pessoa tem a possibilidade de pessoas morrerem mais cedo. E tem sem contar com a Santa Ceia, né? Por não discernir o corpo de Cristo, muitos estão morrendo, outros fracos e outros enfermos. Por não discernir o corpo de Cristo. Mas aí são várias aplicações sobre isso, mas uma delas é não entender. É porque discernir, ver e compreender. É não compreender que você só vai viver bem no reino de Deus se eu ando em amor uns com os outros. Essa é a primeira. Será que estamos andando em amor uns com os outros? Essa é a primeira aplicação. A outra aplicação é o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Somos nós. Somos membros, não somos o corpo, mas somos membros. Então, não existe membro no corpo de Cristo que vá ficar deficiente. Mas isso aí é um assunto.
A gente está falando muito e a gente entendeu, né, que Jesus quer curar, Deus quer nos curar. Isso está baseado na fé que nós temos nele. Nós temos que perseverar na fé. E eu quero levar para um lado agora de nós como atuantes, daqueles que vamos orar pelas pessoas para serem curadas. Porque Jesus nos chamou para sermos seus ministros, né, para estarmos aqui na Terra, orar e ser parte do ministério da reconciliação. Muitas vezes você é a pessoa que vai orar por alguém e ela não vai ser curada naquela hora, naquele instante. Como se posicionar em relação à pessoa que não foi curada e em relação aos outros que estão ao redor e viram, esperavam a cura e não foi curada? Como você, como ministro de Deus, pode se posicionar?
Eu acredito que a imposição de mãos não é um passo de mágica, né? Fé, para ministrar cura para as pessoas, ela é importante. Então, você impor as mãos nas pessoas de uma forma leviana, quando eu falo leviana, não é com uma motivação errada. Mas se você tem uma convicção de que Deus cura, você passar tempo se expondo às escrituras, não somente para ser curado, mas também para ser um instrumento na mão de Deus, para impor as mãos sobre os enfermos. Eu acredito que a gente deve viver um estilo de vida para se expor às escrituras ao ponto de absorver ou pegar o conceito de cura ou os ensinamentos sobre cura divina, para quando houver uma necessidade de impor as mãos, a gente impor as mãos sobre as pessoas. Então, normalmente, as pessoas são curadas instantaneamente quando os dons de cura estão em operação. Isso está em 1 Coríntios 12, né, fala sobre, no versículo 1, Paulo fala, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos dons espirituais, ou às coisas espirituais. E aí lá, são, descreve 9 manifestações do Espírito, 9 dons do Espírito, e um deles é o dom de cura. Esse dom de cura, quando está em operação, numa cruzada de milagres, numa pregação inspirada pelo Espírito, esses dons de cura podem vir e pessoas podem ser instantaneamente curadas. Agora, sobre a imposição de mãos, especificamente dentro da pergunta, primeira coisa, nós não temos que ficar preocupados com o resultado, porque quem traz o resultado é o Senhor e não nós.
Uhum.
Por exemplo, a oração de cura, que fica lá em Tiago, eu fiz isso aqui, para deixar bem esclarecida essa pergunta sobre ministrar cura para as pessoas. Tiago, capítulo 1, verso 13, diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Tiago, capítulo 5, verso 13: faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Então, esse está entre vós algum doente não era regra de ser doente, era exceção. Está alguém aqui doente? Não, está alguém doente? Mas vamos lá. Chame os presbíteros, ou seja, é bíblico pessoas serem chamadas autoridades espirituais, mas não precisa somente ser as autoridades espirituais, porque já em Marcos, capítulo 15, fala: esses sinais vão te acompanhar. Aqueles que creem em mim imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas trazendo para cá, diz: a oração da fé salvará o enfermo. Olha só, a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor levantará. Não é a oração, é a conexão com quem levanta. É a conexão com quem cura. E essa oração da fé, como vem a fé? Pelo ouvir. Quando vai orar por um enfermo, as pessoas têm que, se for uma oração, se for só imposição de mãos, que é outra situação, já elas estão ali. Então, se for impor as mãos e for orar, você tem que orar alto para que a pessoa escute e a fé dela se levante. Então, você ora a palavra e a pessoa levanta a fé e vamos embora. A pessoa vai ser curada. Ah, sobre pessoas nos dons de cura, e você se sente inclinado para orar por alguém e põe as mãos, provavelmente vai ser instantâneo. Mas na situação que impõe as mãos e a pessoa não é manifesta a cura, você deve instruir pessoas a se expor às escrituras que iniciou um processo de cura no seu corpo. Né? E aí você tem que ser grato por esse momento até que se manifeste. Porque às vezes as pessoas não podem levantar o braço. A gente ora, você não pode levantar até onde? Então, não posso nem mexer. Mas aí a gente ora, a pessoa faz assim, mexe um pouco. Meu Deus! Aí disse, mas você consegue levantar? Não, só estou conseguindo fazer isso. Agradece, não mexia nem o braço, mas. Tu não mexia nem o braço, né? Tá mexendo o braço. Começou algo. A boa obra que ele começou, ele vai completar. Então, não ficar focado para não receber condenação, primeira coisa que eu digo. Acreditar que aquilo que você orou e o que você falou para aquela pessoa, vida foi transferida, e inicia-se um processo de cura. Leva essa pessoa para uma orientação de perseverar nas escrituras até que ela se manifeste. Muito bom.
Pastor, a gente está se encaminhando para o fim do nosso podcast. E aí eu queria concluir com uma pergunta que volta de volta para a pessoa, né? Que ela perguntou sobre quando a gente ora. Mas uma vez que eu recebi essa oração, o que eu posso fazer? Eu não tenho sinais claros dessa cura que é progressiva, mas como eu posso fazer para manter, para segurar essa minha cura, para não resetar esse processo que o senhor disse que é estartado com a oração?
Então, aí volta para aquilo que a gente falou, né? Se expor a palavra o máximo que você puder, porque a própria palavra, quando você se expõe, você está entrando vida em você, e qualquer hora isso se manifesta, porque a palavra é o próprio Deus. E a Bíblia diz em Isaías 64:4 que Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, nós tratamos a palavra, às vezes, de uma maneira, algumas pessoas tratam a palavra mesmo desonrosa. Mas você se expor a palavra, é você estar interagindo com Deus. Isso é oração também, porque a palavra é uma pessoa. que é Jesus.
Amém.
Então, quando você abraça a palavra como se estivesse abraçando Jesus, é a mesma coisa. Jesus disse, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Então, quando você abraça a palavra como se fosse o próprio Jesus, vida está entrando no teu corpo físico. E a palavra está trabalhando no teu corpo, né? Trazendo a imunidade, restaurando rins, restaurando o coração e tudo, você se expõe. Eu já vi muitas palavras, pessoas que não foram curadas com imposição de mãos, não foram curadas nos dons de cura, não foram curadas em nenhum culto público, foram curadas dentro de casa, só lendo as escrituras. Lendo as escrituras, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, ninguém falou nada para elas, mas ela começou a ler sobre oração em línguas. E ela não orava em línguas, e de repente fechou e começou a orar em línguas. Então, o poder que essa palavra tem, só que as pessoas acham que ler a palavra é como se estivesse lendo um jornal, ou aprender um conhecimento. Eita, que legal, não, aquilo é vida, é cheio de poder.
Muito bom, Deus não está dentro de uma burocracia, né, que a gente fala, não, tem que ir até o príncipe para orar e tal. Deus é uma pessoa que atua, né, que está viva. E, infelizmente, esse assunto é muito tenso. E a gente não consegue concluir ele num podcast só. Inclusive, se você tem interesse em mergulhar mais, a gente trouxe alguns livros aqui. Eu não vou ler o título de todos, porque são muitos. Mas só para você ver a quantidade de material que tem disponível para você ver sobre cura. A gente tem as chaves bíblicas para cura. Nós temos muitos, muitos livros no nosso Verbo Shop que você pode concluir. E temos até o curso de estudo sobre a cura bíblica do próprio Kenneth Hagin, que você pode se encher dessa palavra. E tem um livro que o pastor trouxe também, né? Mostra aí, pastor, esse livro aí para a galera ver.
Esse aqui é que cura, tá?
Aí, é isso.
Valeu.
Cristo é aquele que cura, de F.F. Bosworth.
E o nosso pastor também está fazendo live ao meio-dia, né, sobre cura. Então,
nas quarta-feiras, né, pastor? E tem sido muito forte. Então, o próprio Instagram do pastor tem sido cheio de assuntos em que você pode se encher. E temos também no Rema a matéria Cristo, aquele que cura. Se você ainda não fez o Rema, busca conhecer essa escola bíblica poderosa que vai totalmente impactar a sua vida. Pastor, já indo para o final, você tem alguma consideração final para trazer para as pessoas que estão nos assistindo?
Ok, eu acredito que a mente renovada nos conecta à verdadeira autoestima. Se você tiver a sua mente conectada com a palavra, render a sua mente às escrituras, você vai tirar muitos sofismas, ideias falsas, que é contextualizada pelo mundo todo, e você vai renovar a sua mente para aceitar a perfeita vontade de Deus. Isso é teologia básica, Deus é bom de amor. Então, quando se renova a sua mente com as escrituras, sua autoestima, a sua autoimagem, ela fica cada vez mais clara, porque nós somos criados pelo nosso Pai Celestial. Quando você descobre em Deus para que você nasceu ou por que você nasceu, sua autoimagem, a sua identidade, como a Eloísa falou, ela fica viva e você se recusa a se render a uma enfermidade. Você vai perseverar. E cura é a vontade de Deus. Um dos nomes redentivos é Jeová, Rafa. Dos sete nomes redentivos, ele colocou um só para cura. Jeová, Rafa, aquele que é teu médico. Aquele que te sara, aquele que te cura. Valeu, gente. Um abração.
Muito bom. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra nos nossos próximos episódios.
Tchau, tchau. Valeu, gente.